Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bem, primeiramente, quero agradecer a essa oportunidade. Agora nós estamos em um novo horário, nos sábados, às 10h40 da manhã, que vai ser o nosso horário fixo, onde nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre arte e cultura, elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável de nossa sociedade. O tema de hoje é um assunto que está sendo pauta de diversos veículos de comunicação, não só de Maringá, como do Estado e até mesmo em âmbito nacional, veículos especializados, no caso, no audiovisual. O tema de hoje é sobre o Polo Cinematográfico de Maringá. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o projeto do Polo Cinematográfico de Maringá foi em 2019, quando o seu proponente e idealizador, o roteirista José Carlos Padilha, me procurou. Eu estava na época como secretário de Cultura. Achei a ideia bastante arrojada, embora fiquei preocupado com algumas questões e fiz provocações para que nós pudéssemos refletir sobre aquela proposta muito abrangente. Para que o público que está nos acompanhando agora possa compreender um pouco melhor, basicamente o Polo Cinematográfico de Maringá, este projeto desenhado pelo José Carlos Padilha e conta com o apoio de alguns membros do setor do audiovisual da cidade de Maringá, se propõe a buscar 40 milhões de reais por meio de recursos diversos, em diversos fundos, emendas parlamentares, parcerias com entes públicos, tanto do município, do Estado quanto da União, para implantar na cidade algo muito similar ao que aconteceu na cidade de Paulínia, que fica a 130 quilômetros da capital paulista, do estado de São Paulo, nosso estado vizinho. Lá foi criado um grande polo cinematográfico, onde foram produzidos dezenas de filmes entre 2008 e 2016, tanto com recursos públicos quanto com recursos privados, mas também com investimentos do próprio município, que estabelecia alguns benefícios como isenção de tributos, apoios em logística, infraestrutura, enfim. É uma grande estratégia que a gente enxerga como uma possibilidade significativa para transformar a cidade numa grande capital de produção de cinema. Entretanto, na época, e assim como na época eu repito hoje isso, nós precisávamos descobrir qual é a vocação da cidade de Maringá para o campo do audiovisual. E isso foi desenvolvido por algumas pesquisas preliminares, mas que vão ser aprofundadas ainda num segundo momento, quando o diagnóstico artístico e cultural for concluído pela Secretaria Municipal de Cultura. E nós estamos exatamente nessa etapa, para viabilizar a contratação de uma consultoria técnica para desenvolver essa pesquisa, que vai estabelecer como se fosse um censo artístico e cultural. Ou seja, um projeto, a priori, dificilmente ele ganha sustentação em um município quando ele nasce de cima para baixo. É muito difícil você ter a continuidade dele. Então, é o primeiro ponto para a gente refletir. A segunda questão é que o setor do audiovisual, de modo geral, na cidade de Maringá, não abraçou a ideia do polo cinematográfico como foi apresentado. O Padilha, que é da área, tem um grande conhecimento técnico, tem uma possibilidade de articulação com diversos pares, trouxe algumas modalidades para viabilizar o projeto. E me parece que as modalidades apresentadas não fazem sentido com a dinâmica de produção do cinema nacional. Em resumo, é como se a gente tentasse hoje criar grandes estúdios de produção de cinema como nós temos em alguns lugares espalhados pelo mundo. Em especial, que todo mundo conhece, nos Estados Unidos, na Califórnia, em Hollywood. Mas a gente tem um grande diferencial em comparando os dois mercados, como o norte-americano e o brasileiro. O brasileiro, basicamente, 98% dos filmes produzidos dependem de leis de incentivo. Ou a lei do audiovisual, ou recursos que são provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual, ou a própria Lei Rouanet, que possibilita algumas modalidades de audiovisual, como documentários, curtas e médias metragens, enfim, ou a leis estaduais que possibilitam a destinação de recursos por meio de ICMS e por aí vai. Nos Estados Unidos, a dinâmica é completamente diferente. Você tem investidores privados que entram como patrocinadores daqueles filmes, mas que esperam ter recursos sendo retornados a partir do que aqueles filmes geram. Então você tem grandes investidores que não são vistos como mecenas, que patrocinam a produção, mas depois têm participação no resultado dos grandes filmes ou dos médios filmes que acabam rodando pelo mundo todo. No Brasil, essa dinâmica é bastante diferente. Basta dizer que Paulínia não se sustentou. Foi muito difícil Paulínia ter uma continuidade. A última produção que aconteceu lá foi em 2016 e já não teve mais nenhum tipo de aporte público. Foi uma produção completamente independente. Se a gente ir um pouco mais longe na nossa história, a gente pode chegar na Companhia Vera Cruz, que é uma companhia cinematográfica que funcionou no Brasil entre 1949 e 1954. Basicamente, grandes estúdios para que fossem produzidos os filmes daquela época. E o que me chamou muita atenção foi uma entrevista que o José Carlos Padilha deu para a TV Câmara de Maringá recentemente, falando sobre a movimentação do mercado brasileiro. E citou um filme do Paulo Gustavo, que movimentou milhões de pessoas às salas de cinema, como se isso fosse praxe aplicada em outros filmes. Talvez o que o Padilha se esqueceu de dizer naquele momento é que o Paulo Gustavo, naquele ano, mais especificamente em 2019, 2020, sozinho representou 95% do cinema brasileiro, o que é algo bastante atípico. Os outros filmes, de modo geral, tiveram uma bilheteria muito pífia ou muito aquém do potencial possível de ser alcançado. É claro que isso é uma crítica construtiva para que esse projeto, que já conta com o apoio do prefeito Ulisses Maia, que declarou o interesse de doar um terreno para que o polo cinematográfico seja implantado, caso se consigam os 40 milhões de reais com verbas de emendas parlamentares, também conta com o apoio do governador Ratinho Júnior, que declarou esse apoio formalmente em uma reunião que a equipe do Polo Cinematográfico teve essa semana em Curitiba por meio de articulação do Dr. Batista. Enfim, as peças estão sendo movimentadas. Mas, como uma pessoa comentou comigo essa semana, é muito difícil um agente político, público, sobretudo, não declarar apoio para um projeto como esse, porque ele tem um âmbito do sonho, ele é um projeto bonito, ele é um projeto que movimenta os desejos das pessoas. Afinal de contas, assim como no filme Cine Paradiso, o cinema ainda está presente no nosso inconsciente coletivo, como um elemento de desejo, de conquista. Então os agentes públicos vão declarar o seu apoio. Agora, entre eles declararem o apoio e efetivamente viabilizarem recursos ou envidarem esforços para isso acontecer, ainda há um abismo bastante grande. A gente espera que essa ponte seja construída, mas sobretudo que ela seja construída de maneira articulada com as bases. Não adianta pessoas de fora trazerem ideias que são boas, mas imporem essas situações para serem desenvolvidas em nossa cidade. Nós precisamos dialogar com as outras partes do território, quer dizer, os produtores de cinema, os roteiristas, os diretores, as produtoras de modo geral que estão na cidade, às vezes há décadas. O que elas acham desse polo cinematográfico? O que elas podem incorporar à ideia deste polo cinematográfico? É necessário abrir o diálogo, afinal de contas o recurso é público. Se fosse privado, que maravilha, não daríamos absolutamente nenhum palpite sobre a ideia. Paralelo a tudo isso, vale ressaltar que o grupo do Polo Cinematográfico de Maringá, que foi convertido em uma OCIP, foi reconhecido com utilidade pública e tudo mais, passou a integrar a diretoria da Procinema, que é uma associação de produtores cinematográficos da cidade de Maringá. Então, essa é a análise que nós fazemos do polo cinematográfico que está sendo sondado para ser implantado na cidade de Maringá. E deixar claro, não há contrariedade ao projeto. Há ressalvas para que ele seja adaptado à realidade do mercado cinematográfico e, sobretudo, ao território a qual ele vai ser implantado. Hoje, o cinema ele é muito dinâmico. Por que que não existem polos espalhados por todo o Brasil? Porque os produtores de cinema buscam independência. O cinema ele é mais compacto. Então, buscam independência para poderem produzir em qualquer localidade, utilizar qualquer locação do Brasil e do mundo. Não faz muito sentido você ter uma única estrutura fixa em uma única cidade. É claro que existem mais pontos a serem analisados a partir disso. Mas Maringá, e isso é importante para aquelas pessoas que estão defendendo o polo cinematográfico como uma grande inovação, Maringá tem tradição no cinema. Maringá já fez um festival de cinema nacional em 1958 com Eva Vilma e diversos outros atores, atrizes e roteiristas e diretores que estiveram por aqui. Nós tivemos uma mostra de cinema desenvolvida em 1979 pelo Mori. Nós tivemos diversos clubes de cinema e cineclubes implantados na cidade entre a década de 1970 e 1980. Maringá já chegou a ser sede do segundo maior cinema do Brasil, que é o Cine Maringá, não só em número de poltronas, como também em tecnologia. E nós tivemos, mais recentemente, o Fest Cine, que foi desenvolvido pelo Peri Decante durante 10 anos, entre 2003 e 2013. Então, cinema para nós é muito afeto. Temos grandes produções independentes e o município, em 2019, chegou a lançar, inclusive, um edital exclusivo para essa finalidade em parceria com a Ancine. Então, a gente conhece um pouco sobre produção de cinema e a gente conhece um pouco sobre mercado. Acho que vale a pena ouvir os profissionais e não só ouvir, incorporar essas sugestões ao projeto do Polo Cinematográfico de Maringá. Gilson, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a você e um bom final de semana a todos os nossos ouvintes.